Agora são 8 horas, 6 minutos, 8 e 6. A partir de agora, o apoio no programa Bom Dia Cidade, da Infoace Cred Miagro, 4 estações, natural e trilegal. Laboratório Biolab, doutora Fabiana Piovesan, a Queijaria Agrozen e Casa São Paulo. Quando ainda deputado federal, Ronaldo Santini destinou uma emenda parlamentar para a Lagoa Vermelha no valor de 300 mil reais. Esse recurso tinha como finalidade específica a aquisição de uma van para a área da saúde do município, para a Secretaria Municipal da Saúde. Pois somente agora é que essa emenda está sendo paga. É isso, meu caro Ronaldo Santini, bom dia.
Bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes de Lagoa. É exatamente isso, Ademar, para você ver como o tempo de algumas coisas no serviço público não corre, não acompanha o tempo da necessidade que a gente tem de atender as demandas da cidade.
Em que ano essa emenda foi destinada?
Foi 2020, Ademar.
2020.
Em 2020 a gente fez a destinação do recurso, apresentou-se a proposta, né, e de lá para cá, ela e mais 3 cidades que também foram indicadas no mesmo processo ficaram tramitando dentro dos ministérios, dentro dos órgãos, aguardando análises, complementações de documentos, enfim, todo aquele périplo burocrático que amarra tanto o nosso país e que atrapalha a vida das pessoas. Olha só, se essa emenda tivesse chegado no momento certo aí, talvez quantas pessoas a mais já tinham acessado a saúde aí em melhores condições aí do que foi ofertado até agora.
Agora, é impressionante a demora, Santini.
É muito difícil a demora. Tem um transporte escolar que eu indiquei longo também lá, que está mais ou menos nesse mesmo período. O ônibus que está para ser complementado já teve que ser ampliado o valor que o município vai colocar na conta desse novo transporte escolar, porque hoje já não compra mais. Né? E está lá, está para ser liberado. Daqui a pouco eles mandam a notícia aí que foi liberado. Né? Mas é muito triste. Né? A quadra de esporte do bairro da Nunes, que ficou aí também 3 ou 4 anos esperando para ser liberado, agora finalmente está sendo liberado.
Qual é o montante para a praça do bairro Núrias?
Ademar, eu não tenho números exatos aqui agora, mas eu já te digo. Deixa eu pesquisar aqui enquanto nós vamos falando.
Isso. Não, e essa obra, Santini, está para começar. Temos essa informação. Hoje, às 8h30, teremos a participação aqui no programa Bom Dia Cidade da secretária municipal do planejamento, a Fabiana.
Ah, Fabiana. Fabiana sabe o valor.
Ela sabe.
Ela tem acompanhado bem.
As obras vão ter início, finalmente, 3 ou 4 anos.
É uma coisa de louco. E ainda tem outras coisas, tem muitas outras coisas aí, né, Demar, que foram construídas ao longo da história aí, que estão ou em vias de acontecer, ou aguardando para serem liberadas. O ônibus aqui, ó, é R$ 189 mil.
8h14, estamos retomando contato com Ronaldo Santini em Porto Alegre, nos falando a respeito de uma emenda parlamentar de sua autoria, quando ainda era deputado federal, emenda parlamentar para Lagoa Vermelha, para a área da saúde, no valor de 300 mil reais. Essa emenda foi destinada ainda no ano de 2020, somente agora está sendo paga. Ronaldo Santini!
Pois é, Ademar, então eu estava dizendo, né, que caiu a ligação na hora.
Caiu a ligação.
Então tem mais a da quadra de esportes aí do bairro Nunes, né, que é outra demanda importante, que são mais R$ 285 mil reais e 180 de contrapartida municipal, que vai dar então aí quase R$ 500 mil reais, né, de orçamento para construção da quadra, e uma série de tantas outras coisas que estão tramitando aí ainda na cidade e que dependem do início da execução da liberação do recurso. Então, muitas vezes, atrasa aí a vida dos lagoenses. Aí você perde na burocracia.
Verdade. Não, e o problema, Santini, é que esses recursos, ao demorarem tanto tempo para serem liberados, para serem pagos, acabam defasando.
Perdem capacidade de preço, de competitividade. Né? Às vezes tem que fazer complementação de valores para poder atingir o objetivo que era proposto. Por isso que essa nova modalidade, Ademar, de 2 anos para cá, de emenda PIX, que vai direto na conta do município, facilita bastante essas coisas. É, o recurso é liberado diretamente nos cofres do município, e aí o município tem muito mais autonomia para realizar as obras e a compra dos equipamentos.
Esses 300 mil reais são para a compra de uma van?
Isso, estão destinados à compra de uma van, que deve ser colocada à disposição da saúde do município, conforme o plano de trabalho aprovado lá no governo federal.
Isso mesmo. Santini esteve participando na semana passada de reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste em São Paulo. Do que consistiu? Qual foi a temática?
Demar, o consórcio ele foi constituído com o objetivo de fortalecer as demandas dos estados que compõem o Sul e o Sudeste do país. É uma iniciativa muito importante, Ademar, né? Uma vez que o Nordeste já trabalha dessa forma há muitos anos. É, o Nordeste tem lá, na coordenação dos estados do Nordeste, né, as suas pautas todas defendidas de forma com que questões tributárias, questões comerciais, questões estruturais sejam trazidas no âmbito de todos os estados que integram o Nordeste. E a iniciativa dos governadores de se juntarem e formarem o CODESUS vai trazer para nós um poder de barganha, né, muito maior do que de forma isolada, como vinha sendo feito até agora. Unir São Paulo, unir Minas Gerais, unir o Paraná, o Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul em pautas, por exemplo, como se diz respeito à guerra tributária, nos dá muito mais força de debate junto ao governo federal. É, trabalhar uma licitação da compra de medicamentos para atender a todos esses estados nos amplia significativamente a forma e o poder de barateamento desse produto. A mesma coisa se dá com relação à compra de viaturas, por exemplo, que deverá ser feita a partir da formação desse consórcio, de forma com que se faça para todos os estados. E na área da agricultura não é diferente, né, Demar? Cada vez mais a gente precisa trabalhar as questões da competitividade, a gente precisa trabalhar a questão da troca de tecnologia, da infraestrutura, que hoje é um dos maiores gargalos que nós temos dentro do nosso estado, do Rio Grande do Sul, a conexão com esses outros estados, tudo isso foi tema tratado nessa reunião do CODESUS.
Esse consórcio está sendo formado agora?
Ele foi recentemente aprovado nas 7 assembleias. Esse consórcio começou a ser debatido aí logo no início do governo, nesse segundo período do governo agora, onde até, de alguma forma, se teve um certo preconceito quando o governador Zema disse que estavam trabalhando a criação desse consórcio, foi interpretado como se fosse um movimento separatista, um movimento de busca de independência desses estados, distorcendo totalmente, né, totalmente aquilo que se propõe, ou se propunha naquele instante o consórcio, e que agora gradativamente começa a ter forma, começa a ganhar espaços de negociação, e agora, já dia 29 de fevereiro e 1º e 2 de março, teremos no Rio Grande do Sul a edição do COSUD, onde então os governadores e os seus secretários de Estado vêm até aqui para que a gente possa apresentar os nossos cases, né, os nossos sucessos, nossas coisas de sucesso, e também receber conhecimento por parte dos outros estados.
O governador Eduardo Leite foi acompanhado de 20 secretários?
Sim, foi uma delegação com 20 secretários. Foram 1.500 servidores públicos que participaram, Ademar, dessa edição do COSUD. Foi uma forte delegação, foram todos os estados vieram com todas as suas equipes estratégicas, então os secretários, praticamente todos, de todos os estados, alguns subsecretários, diretores de áreas importantes, como, por exemplo, nós tínhamos ali uma discussão muito forte esse ano no tema meio ambiente ali e recuperação da Mata Atlântica, questões voltadas às mudanças climáticas, então as defesas civis todas estavam presentes, todas as defesas civis para saber forma de resposta para desastres ligados a eventos da natureza, e também uma presença bem significativa de servidores da segurança pública, que é um dos temas centrais do COSUT e que hoje, já nos jornais, aí se reflete um ato de extrema violência, um ato de terrorismo que vem sendo realizado aí no Rio de Janeiro por traficantes e milícias, colocando fogo em ônibus, atrapalhando a vida das pessoas, querendo dominar o espaço que é do Estado e fazer com que as suas próprias leis sejam estabelecidas. Esse é um tema que cada vez mais estará sendo tratado de forma central. Troca de informações, troca de dados, monitoramento conjunto. Durante a realização do COSUD foi apreendido um número significativo de armas que haviam sido desviadas do Exército. A primeira parte delas apreendida no Rio, a segunda parte delas apreendida em São Paulo, com uma demonstração clara da integração dos serviços de inteligência e que resultou na efetividade dessa operação.
Uma curiosidade, Santini, só para efeito de ilustração. Dos 7 secretários da Agricultura que estiveram em São Paulo, 5 nasceram no Rio Grande do Sul. 2 do governo Eduardo Leite e 3 de estados vizinhos. Giovanni Feltes, da Agricultura do Rio Grande do Sul, natural de Campo Bom. Ronaldo Santini, secretário do Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, natural de Lagoa Vermelha. Valdir Colato, de Santa Catarina, natural de Lagoa Vermelha. Enio Bergoli, Espírito Santo, natural de Cacique Doble. Norberto Ortigara, do Paraná, natural de Frederico Westphalen.
Foi uma constatação que eu acabei mandando o conhecimento da imprensa aí, com até num certo tom de brincadeira, que a Revolução Farroupilha está se dando pela ocupação do espaço, e não pela espada, como nós pensamos no passado, né? Estamos dominando, ocupando o espaço. Mas o mais interessante, o mais curioso, né, Ademar, por exemplo, é o fato de na nossa micro-região aí de Lagoa Vermelha e Cacique Doble, né, nós temos 3 secretários de Estado em pastas importantes. A pasta de Santa Catarina é muito forte na área da agricultura, e o Valdir Colato é natural aí de Lagoa Vermelha, nosso conterrâneo. Então tem sido um destaque aí no trabalho que tem realizado. E o Bergoli, que na verdade ele tem a sua propriedade familiar aí, né, em Cacique Doble, São José do Ouro, e foi bater lá no Espírito Santo, para ser secretário lá no Espírito Santo. Então, uma demonstração aí de força dos gaúchos, né, em uma área que de fato já é a sua área de destaque na ocupação do país, né? A agricultura dos gaúchos foi quem desbravou muito desses países aí, quem deu força, por exemplo, aos estados como os estados do norte, do nordeste, do Mato Grosso, né? Muitos deles foram desbravados por gaúchos. Paraná, então a nossa presença que já era conhecida, no processo de desbravamento, agora se consolida também nas políticas públicas integradas aí pelas secretarias.
Valeu. Grande abraço, Santini.
Obrigado, Ademar. Um grande abraço a todos os meus amigos conterrâneos do Lagoa Vermelha. Eu espero que logo, logo esteja circulando por aí mais essa conquista da nossa cidade. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Ronaldo Santini, secretário do Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 8:25.